Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro e tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.
Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Praça da República, um programa à segunda-feira de conversa aqui na Rádio Regional do Centro, que depois é repetido no sábado às 11 horas e também na próxima edição do Campeão das Províncias, à quinta-feira, os nossos ouvintes podem ler a entrevista. Temos connosco hoje o engenheiro Horácio Pina Prata, que desenvolve a atividade empresarial desde há 35 anos, com a conclusão Estudos e Formação. É nosso convidado como presidente da NERC, a Associação Empresarial da Região de Coimbra. Preside também a Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade, a IMITEC, e a Associação para o Desenvolvimento Tecnológico Novotécnica, também da Associação FabLabs Portugal. Muito bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela disponibilidade. Nada. O último dia de janeiro, 31, foi o primeiro da nova ASIC, Associação Comercial e Industrial de Coimbra, que renasce da vontade dos órgãos sociais da Associação Empresarial da Região de Coimbra, a NERC, em refundar a extinta ASIC, que este ano, 2023, completaria 160 anos. Como é que surgiu esta ideia e o propósito?
Na verdade, esperemos que o dia 31 seja o dia 1, o dia D da refundação da ASIC, isto é, nós queremos simbolizar com esta intervenção, e quando foi criada a ANERC, foi criada numa perspectiva de desenvolvimento da empresarial, numa vertente mais de internacionalização, mais de posicionamento das empresas em determinado tipo de matéria. E por outro lado, infelizmente, veio depois cobrir um vazio em termos do associativismo, porque a ASIC, portanto, essencialmente por volta de 2014, encerrou. E nesse sentido, nós temos vindo a trabalhar e a objetivar não só atividades da própria NERC, porque com base da NERC, durante estes poucos anos de existência, assumiu e assume a vice-presidência da Associação Industrial Portuguesa, além de fazer parte da CCP, não é? Da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, também faz parte do Conselho Empresarial do Centro, e portanto, digamos, foi um tempo de poucos anos em que consolidámos um movimento associativo que, acima de tudo, permite consolidar nesta fase a NERC como uma representante daqui da região de Coimbra, no âmbito dos grandes posicionamentos associativos nacionais e internacionais. E pronto, e durante este tempo tivemos reflexão em termos internos como é que conseguíamos dar o contributo da autoestima dos empresários daqui da região com uma marca que era muito forte, que tinha um posicionamento em termos desde há 160 anos, se ela existisse nesta fase, era uma entidade associativa dignificada, era uma entidade associativa que posicionou muito das defesas de grandes projetos da região de Coimbra, na altura do distrito de Coimbra, mas que obviamente quisemos posicionar isso. E portanto foi um trabalho que os órgãos sociais e a direção, e portanto quando eu levei esta ideia à direção, acima de tudo foi, digamos, logo recebida de braços abertos, o que é que seria, digamos, provocar, por um lado, a autoestima dos empresários, por outro lado, ir buscar o legado e a história, né? É óbvio que, infelizmente, já não vamos buscar o património, mas, como costuma dizer,
o património já está insolvente e não consegue.
Já não se consegue, mas há um dado, digamos, que nós consideramos importante, que é a história. O legado, o património acima de tudo, património histórico e cultural. Isto é assim que, durante estes anos, os empresários defenderam a ferrovia, defenderam ligar a Coimbra à Figueira da Foz há uma série de anos, quase no início do século. Tivemos enquadramento no início do século anterior, não é? Portanto, teve a ocasião de posicionar infraestruturas do conhecimento e da investigação. O caso do próprio Instituto Politécnico nasce, digamos, na altura, o IPN, o ITAP, o Exploratório, portanto, tudo são, digamos, iniciativas que os empresários puxaram, que na altura os dirigentes associativos
puxaram,
interviram e posicionaram com ele. Portanto, era uma voz respeitada. E, portanto, e nós acho que não podemos, Isto é, não pode haver inovação sem haver uma glorificação da tradição. Isto é, os empresários que há uma série de anos criaram o Grêmio do Comércio, que depois de um fogo do espaço da sede, voltaram a construir a sede e enquadrar essa situação. Portanto, era uma coisa que não podia ser perdida. E, portanto, achámos que deveríamos fazer este trabalho, fizemos este trabalho, consolidámos durante um conjunto de tempo como é que conseguimos recuperar a marca. Não foi fácil recuperar a marca. Portanto, e, portanto, a NERC conseguiu registar a marca. Nem sabem a dificuldade que houve de enquadrar essa situação. Mas, pronto, portanto, foi este o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto foi dizer como é que poderíamos criar um modelo de refundação, e o modelo foi enquadrado ao abrigo do 31º e 32º dos Estatutos da NERC, que previa a Constituição, quando o fizemos, já com essa visão, um Conselho Empresarial Regional. Portanto, isto não foi criado há pouco, está nos Estatutos desde 2014, enquadramos essa dinâmica e, portanto, resolvemos consolidar o quê? O NERC-ASIC, Conselho Empresarial da Região de Coimbra. Baseado que esse conselho, essa intervenção, iria criar o regulamento interno, iria criar as bases do que é que seria a refundação. E, portanto, enquadrámos os convites aos ex-presidentes da ASIC, ex-dirigentes, a personalidade de reconhecido mérito, porque achamos que também era esta ligação entre a sociedade e o empresariado que tínhamos que criar um novo modelo. Um novo modelo que é que se a ASIC foi um modelo reconhecido de interação com a sociedade, com a cidade, com a região, nada melhor que agora consolidássemos isso, que era juntar ex-presidentes, ex-dirigentes, personalidades de reconhecido mérito que foram convidadas a aderir e a puxar também por esta iniciativa, e já aderiram 200 empresas. Digamos, empresas já mais do pequeno comércio, de pequenas atividades de serviços, que era uma das coisas que nós não tínhamos na NERC. E, portanto, este é o processo refundacional.
200 empresas é bom, é um bom número.
Não, eu acho, vamos lá ver, é um número que a tendência é crescer. Existe claramente, depois do que apresentámos, a vontade do lema quase juntos somos mais fortes. Nós, este processo de reunificação também é um processo de humildade associativa. Isto é, como é que podemos dar este exemplo? Aliás, foi o que o Presidente da Confederação o disse em plena sessão de apresentação, que isto basicamente é o que se deveria fazer em muitos dos fóruns associativos. Nós em Portugal, enquanto que no modelo europeu, por exemplo, em França, temos 100 e tal associações empresariais, nós em Portugal temos 1000 e tal associações empresariais. Isto é, andou-se a pulverizar o associativismo muito mobilizado pelas câmaras que querem ter uma associação em cada um dos burgos que têm. Portanto, isto não é posicionamento associativo. Posicionamento associativo é ganhar força e posicionamento perante escala, o poder, não é? Para reivindicar e ganhar a escala. E, portanto, este exemplo para nós é a escala, quer dizer assim, como é que vamos fundir na NERC-ASIC com base nesta situação, é este caminho, e convidámos uma pessoa. E o porquê do Dr. Vítor Batista? Pela simples razão que foi ex-governador civil, foi uma pessoa que todos os ex-dirigentes praticamente viram como uma pessoa que puxou, assim como outros nomes, aqui da região de Coimbra, que na altura tinham peso e voz política nos meandros
de Lisboa,
que infelizmente agora até foi o próprio Dr. Francisco Assis que teve coisa a dizer, o problema de Coimbra é que não tem uma voz ativa de posicionamento em termos nacionais e é preciso reganhar essa situação. E, portanto, achámos que
é economista também.
É economista, foi presidente do Conselho de Administração do IPARC, é empresário atualmente e, portanto, nesse sentido, eu acho que é uma pessoa que pode mobilizar e pode criar este, digamos, movimento, que acima de tudo tem que ser um movimento de reconstrução.
E é importante reunir os antigos presidentes da ASIC, que felizmente ainda estão vivos, não é? José da Costa, José Maris, Maria Luísa Rodrigues, César Branquinho, José Espírito Santo e o engenheiro Horácio Pina Prata, que está aqui.
Sim,
dá mais força.
Um ex-presidente não aceitou, mas pronto, mas isso, o último ex-presidente, mas pronto, achamos que mais tarde faremos um novo reposicionamento para eventualmente termos todos os ex-presidentes presentes, mas isso é uma tarefa que terá que ser de reconstrução, como é óbvio.
Pois, mas o último presidente também tem alguns problemas, não é? De consciência, se calhar, não é?
Pois, isso aí já terá que ser cada um a fazer essa análise, não é?
Com a SIC declarada insolvente por sentença proferida em 2016, mas o processo foi 2014, já disse que não é possível recuperar o património, só o nome. Não é possível aquele edifício na Sala da Bandeira tão bonito.
Olha, veja, eu acho que esse será um dos lemas da cidade e do que devia ser, e lançámos esse repto. Achamos que um espaço, digamos, de identificação do legado da história. Eu lembro, quando eu, antes da saída de Presidente da SIC, em 2003, tive a ocasião de, a direção e os órgãos sociais na altura que estavam presentes, de lançar um livro de 140 anos. E, portanto, a história dos 140 anos está feita, a dos 160 não está feita.
Não está.
Pronto, e, portanto, a dos 140 permitia dizer o que é que foi o edifício da Sá da Bandeira. Como é que os empresários mobilizaram aquele edifício. E aquele edifício, quer queiramos que não, é um edifício com história. É um edifício com património. E, portanto, o que lançámos, o repto à Câmara Municipal e aos atores, é que, tal como noutras cidades e noutras regiões, um edifício com história, com património, devia ser um espaço de fruição da cidade e da região. E, portanto, lançámos esse repto já, na própria sessão, e já tínhamos falado isto, inclusive, ao Sr. Presidente da Câmara. Porque eu acho que se é um homem de cultura, se é um homem de história, se é um homem de património e do que se passou naquele edifício, passou-se tudo o que poderá passar, desde bailes, desde encontro de empresários, desde recepção de empresários, desde momentos culturais, desde nascerem lá círculos de amigos de cultura e tal. Portanto, isso também está refletido. Achamos que
nasceu a SIC.
Nasceu assim, nasceu um conjunto de situações, mas o próprio edifício é marcante nisso. E, portanto, deveria ser um edifício de fruição da cidade. Nós não queremos o edifício dizer, olha, agora é para... Não, queremos que seja um edifício de fruição da cidade e das pessoas, dos agentes culturais, de se houver recepção de entidades internacionais, puderem ser feitos naquele espaço, portanto, a Câmara poder utilizar isso, as comissões de coordenação poder utilizar... As entidades públicas, os empresários, portanto, deveria ser um espaço que ficasse para a história como um edifício com história de fruição pública e privada. E, portanto, esperemos que possa ser um caminho que possamos traçar e que, quiçá, daqui a uns anos possamos ter aquele espaço virado para a cidade.
O preço está muito caro, não, naquele edifício?
Não sei, não tenho, digamos, a preocupação disto não é o preço. A preocupação, acima de tudo, é a história e o património. De certeza, as pessoas que ficaram com aquilo não vão pensar em fazer lá um prédio de 10 andares, não? Porque aquilo não é impossível fazer, aquilo tem que ter aquela fruição. Porque, aliás, é um dos aspectos que é preciso ter. Aquele terreno foi cedido pela Câmara. E, portanto, se na altura havia um aspecto, quando houve isso, que deveria ter sido feito pela Câmara, e é uma crítica que digo diretamente ao Dr. Manuel Machado, que foi na altura do tempo dele, devia ter exercido o direito de preferência em relação àquilo. E tinha defendido a cidade, tinha defendido aquele património. Foi mais um tiro nos pés, que infelizmente o Dr. Manuel Machado fez, porque se a Câmara cedeu aquele terreno, se os empresários na altura criaram um fundo entre eles para fazer aquele edifício, devia ter havido nesta fase da cidade este momento. E aquilo era tão simples. Era exercer o direito de preferência, tal como no Porto fizeram com alguns edifícios históricos, tal como em Lisboa fizeram.
Esse passo não foi dado e passou a oportunidade. Quando o Sr. Engenheiro foi presidente da SIC, teve muitas ideias e algumas, e todas válidas, mas foi difícil concretizá-las.
Veja, a questão da SIC, basicamente, e do conjunto de projetos, foram projetos que, obviamente, se levantaram em determinado tipo de altura. Olha, lembro-lhe do pavilhão de multiuso na margem esquerda do Mondego.
Já nessa altura?
Já nessa altura se fez um projeto e se apresentou o projeto. Infelizmente foi uma grande oportunidade perdida. Não é? Foi uma grande oportunidade perdida. Lembro-me da cobertura da baixa. Uma parte da cobertura com o arquiteto.
Que se vê em muitas baixas.
Que é o que agora vai fazer. Na altura fomos buscar essa situação para fazer. E, portanto, olha, deixou-se a Agência de Promoção da Baixa, foi a SIC que puxou pela Agência de Promoção da Baixa conjuntamente com a Câmara na altura, e esperemos que com isso se revitalize e se posicione, mas infelizmente a Baixa também está um bocado em baixo, continua em baixo, e portanto é preciso dar sintonia, não à Baixa, mas à Baixa num todo do comércio, no chamado que nós na altura também na NERC apresentámos essa situação já a este Executivo, que era o chamado Coimbra 15, que era de ter uma roda de 15 minutos onde desde a Baixa se pudesse situar para o comércio. Portanto, isso fizesse um projeto de revitalização, de promoção do comércio, não só na Zona da Baixa, mas em confluência com a Zona das Baixas, em que em 15 minutos pudéssemos estar nas atividades comerciais adjacentes. Portanto, os projetos são lançados, as ideias são lançadas, algumas vão para a frente, outras não vão para a frente, mas pronto, mas foram momentos de grande iniciativa, momentos que podiam ter sido aproveitados pela cidade, e portanto eu faço este reflexo naquilo que há bocado disse. O Dr. Francisco Assis, Presidente do Conselho de Económico Social, veio aqui a esta iniciativa, convidado por nós, e disse que falta uma afirmação de Coimbra na vida nacional. Eu lembro-me que há uns anos, muitas das pessoas, algumas delas passaram pela ASIC e que chegaram a ministros, chegaram a secretários de Estado, chegaram a líderes de partidos. E, infelizmente, o que nós assistimos em Coimbra nesta fase é a chamada teoria da soma nula. Isto é, todos se anulam e não se consegue dar um salto para ganhar poder no centro de decisão e de poder. Enquanto Coimbra estiver assim, eu óbvio continuaremos assim.
Olha, sim. O Francisco Assis tem aqui, disse, Coimbra é talvez um dos exemplos de uma região que pode e deve ter uma presença mais ativa na vida nacional. É também um pouco misterioso que Coimbra não tenha uma intervenção maior na vida nacional, é? É isso que interpreta as palavras de Francisco Assis.
E por isso é que também o quisemos simbolizar com esta situação da ASIC. A ASIC foi forjou, entre aspas, um conjunto de pessoas que passaram pela ASIC, algumas delas funcionários e colaboradores da ASIC, que chegaram e com as reflexões que houve, chegaram a... em termos nacionais. E, portanto, é esse, não havendo decisão de poder, não estando junto do poder, não fazendo esta situação, é óbvio que é muito mais complicado. Estamos aqui a discutir, pouco, conforme eu disse até na minha intervenção, que foi feita no Hotel Dom Luís, pouco, e devíamos lutar por muito pela região, muito pela, isto é, Portugal não é a área metropolitana de Lisboa e Porto. Infelizmente, o que nos está a acontecer é que cada vez mais é Porto e Lisboa se discutem projetos e nós andamos aqui a receber migalha, não é? Passando dos pedintes, em vez de afirmar um posicionamento de centralidade e dizer que Coimbra tem que assumir isso, e a região centro, de certeza, é solidária em relação a isso. Coimbra, os pensadores, as pessoas têm que ter um pensamento totalmente diferenciado e deixarem algumas diferenças, deixarem alguns posicionamentos, algumas invejas, não é? Algumas invejas, porque muitas vezes isto passa por inveja, não é? E as pessoas assumirem que os empresários estão na região para ganhar dinheiro, não é para andar a fazer. Os políticos têm que se assumir como políticos, pá, a 100%, e com base nisso assumirem-se nessa vertente, e todos juntos trabalharmos para que obviamente se consiga trazer mais coisas para a região, trazer mais coisas e sentirmos-nos muito mais úteis com iniciativas e com projetos que alavanquem aqui a região.
Quando falam invejas, é invejas a pessoas que querem protagonismo político e não querem que outras subam.
Veja, as invejas é do género, é dizer assim, há aqui entidades que entendem, isto é, anda-se a pulverizar, é um conjunto de entidades. Né? As câmaras não sabem o que fazem de pior, as comunidades municipais fazem de pior do que andar a pulverizar centros de poder nos chamados micro-locais. É a pior coisa que pode acontecer. Num país... em França, na Alemanha, em Espanha, nada disto. Esta pulverização, o exemplo que eu dou de pulverização associativa, de andarem a criar coisecas pequeneses, são chamados Portugal, é mesmo isto, estamos no Portugal dos pequeninos e depois andamos aqui a fazer as associações dos pequeninos. E, portanto, quando as câmaras estão a fazer este papel, as comunidades municipais fazem este papel, estão a fazer um mau serviço. E estão a fazer um mau serviço porque deviam fazer o contrário. Como é que devemos gerar agregação? Como é que devemos juntar a agregação em relação a isso. E, portanto, isso tem que ser feito. Este exemplo que nós fizemos é nesse sentido. É um exemplo de humildade associativa, é um exemplo de disponibilidade associativa, é um exemplo de dizer às pessoas que venham, lançamos um rep que venham, isto é livre, livre, é aberto, é um processo aberto. Não é dizer aquilo é do Zé, aquilo é do António, a associação é X. Não, isto é um processo aberto. E portanto, e como aberto, e fiquei muito satisfeito quando vi na ação, digamos, um neto do engenheiro Carreira, que foi um ex-presidente da SIC falecido, e que foi lá dizer presente e dizer que está disponível para também mobilizar-se em termos associativos. É esse sinal que nós queremos dar. Os jovens têm que vir para a participação associativa. Os jovens empresários, os jovens empreendedores, aquele desempregado que cria um emprego ali na zona, que cria o seu próprio negócio, através dos apoios que existem atualmente, têm que vir ao associativismo. Têm que vir, obviamente, dar o seu contributo.
Todos juntos são mais fortes, não é?
Esse terá que ser o nosso objetivo sempre, porque senão, é como diz o Francisco Assis.
Senhor engenheiro, a CIM, região de Coimbra, criou em tempos também uma associação empresarial da região de Coimbra, juntando associações de cada concelho.
Não, veja, é o exemplo que está. É o exemplo.
A vossa agora não se sobrepõe?
Não. Nós estamos à vontade com uma situação que é, desde 2014, está nos estatutos a criação do Conselho Empresarial Regional. E, portanto, e que eu saiba, na tomada de posse da CIMES, teve o Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. Portanto, digamos, estamos completamente... Agora, não se enquadra uma dinâmica em relação a isso pela simples razão de quê? De que o que se pretende com o Conselho Empresarial da região de Coimbra, que estatutariamente estava nos estatutos da NERC, é, acima de tudo, uma refundação da ASIC. Ok? E com empresas, com empresários. O que se tem andado a fazer é juntar 5 ou 6 pessoas, e aliás verificou-se isso, assim protagonizou juntar 5 ou 6 pessoas, que são dirigentes associativos aí das micro-associações, para fazer uma intervenção que não sabe de quê. Para já nasceu aí uma coisa chamada Coimbra E-Tech, que é juntar 5 ou 6 pessoas para irem aos fundos. Epá, e portanto nós somos um processo aberto. Queremos o processo associativo aberto e é nesse sentido que estamos a trabalhar.
Mas vão dialogar com o CIM da
região. Sim, dialogamos com todos. Porque, aliás, o próprio Dr. Vítor Batista, o Dr. Vítor Batista teve a ocasião de o dizer, não é? O Dr. Vítor Batista diz que, em termos de posicionamento, iria solicitar a adesão da NERC à SIC ou Conselho Estratégico da CIM, e portanto, e acho muito bem que sim, acho que deve ser esse o papel.
Em Coimbra, a dinâmica empresarial nos últimos tempos tem dado sinal de vida, não lhe parece?
Sim, acho que...
Depois de um adormecimento, parece que há aqui um despertar.
Sim, é. acho que isso é bom, é a tal nova atitude que é preciso criar, não é? Em termos de atração de investimento, em termos de levar a que as empresas venham para Coimbra, em que empresários de Coimbra sejam mais fortes, não é? Esse é um papel que deveremos todos lutar nesse sentido, não é? E, portanto, quando empresários para criam aqui a empresa, há não sei quantos anos, têm sucesso... Tem intervenção, isto é útil para Coimbra, porque se afirma também num posicionamento desde empresas tecnológicas, desde empresas do setor tradicional, desde a indústria farmacêutica, a indústria alimentar, desde as tecnologias, portanto, isso é um papel fundamental e que todos os poderes devem acarinhar, porque, como é óbvio, todos somos poucos para esse objetivo, que é criar emprego, criar riqueza e, acima de tudo, criar também uma rede de exemplo, e o exemplo que está a suceder aqui na Pedrolha são exemplos de revitalização que é importante estimular. Isto é, apoiar iniciativas que obviamente se venham localizar em zonas que foram decadentes em termos industriais é um papel importante. Estimular incentivos nesse sentido, eu acho que isso é fundamental.
Isto está a acontecer aqui na zona da Pedrolha.
Eu acho que é fundamental, não é? Porque nós não precisamos... Vamos lá ver... Há quem diga que um dos graves problemas... Há quem diga, não, é uma verdade, dos graves problemas de habitação, os graves problemas de localização empresarial e industrial. Se fizermos um plano Marshall para recuperar a habitação e recuperar unidades industriais degradadas, que foram fechadas desde há uma série de anos e que precisam de ser revitalizadas, devia haver um programa Marshall de revitalização da habitação existente e dos edifícios industriais existentes. Só isso... É importantíssimo para reduzir o custo da habitação, reduzir os preços em termos industriais e, portanto, isso aí as câmaras e as entidades públicas têm que ter esse papel, não?
Elas têm uma tarefa aí para se dedicarem a isso, não é?
Eu acho que estes exemplos que estamos aqui a ter e que outras unidades industriais noutros locais podem fazer é com os espaços. Agora, o que é preciso? É óbvio que é preciso que as câmaras e as entidades públicas tenham isto em atenção. É para darem benefícios fiscais, porque é diferente construir um edifício novo num parque industrial que esteja infraestruturado e que, obviamente, haja apoios camarários, do que um empresário vir a investir aqui na Ex-Triunfo, que ali está ainda parada, e que, obviamente, precisa de quê? De fazer novas infraestruturas, precisa ter custos adicionais.
Às vezes, então, a alteração do PDM até.
Pronto, que é preciso dar esses sinais, para quê? Para que, obviamente, o empresário se sinta com a atratividade de vir fazer esse tipo de recuperação. Porque é uma recuperação, além de construir um edifício novo, é recuperar um edifício antigo.
Um edifício antigo e evitar de estar ali com mau aspecto e a cair. E está otimista com aqui o anunciado e constituído primeiro centro TUMO em Portugal, que vai abrir em Coimbra, aproveitando também, recuperando o antigo edifício dos Correios.
Sim, eu acho que todas as iniciativas que, obviamente, protagonizam uma melhoria do conhecimento, uma melhoria da educação, uma melhoria da formação, uma melhoria dos nossos jovens, são investimentos, digamos, interessantes e que devem ser também apoiados. Porque, obviamente, nós só conseguimos gerar futuro se conseguirmos aos nossos jovens, mesmo que aquele exemplo que eu há bocado dei, dizer, virem para a parte associativa, elas próprias sentirem-se atores de um processo. E quando o processo deste, as pessoas até vêm gerar conhecimento sem custos, epa, isso é uma coisa, digamos, interessante e que deve ser estimulada, não?
E que ações a ANERC tem desenvolvido nesta parte de dinamização empresarial e formação?
Veja, em termos objetivos, o que é que a ANERC, fazendo parte da Rede Nacional das Associações Empresariais da Rede AIP, Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, que, digamos, que assume a vice-presidência, tipo com exemplos de projetos com a Nerlei, com a Nerga da Guarda, com o Nerport de Porto Alegre, com o Nerville de Vila Real, digamos, posiciona-se, e por isso é que também haver esta situação. A NERC posicionou-se num segmento, digamos, de empresas com alguma intervenção, porque nunca se quis localizar, entre aspas, pela simples razão que havia que recuperar a SIC. A SIC tinha uma intervenção muito mais do comércio, do serviço, mais do chamado microempresário, do pequeno empresário de proximidade. A NERC posicionou-se na altura, digamos, num enquadramento que envolvia a rede da AIP, numa vertente mais de apoio à internacionalização e de apoio a projetos com, digamos, diferente. Por isso é que tem projetos como a formação à ação, digamos, de consultoria e enquadramento nas empresas, por isso é que tem formação nessas áreas para as empresas gratuita, e, portanto, todos os associados têm a disponibilidade de poder utilizar essa situação em termos de atividades e projetos. E depois, digamos, nem todos podemos andar a tratar de internacionalização. Se há aqui empresas que querem ir para o mercado internacional, temos a AIP que faz esse tipo de intervenção. E, portanto, e tem técnicos, tem enquadramento de pessoas nessa área. Portanto, é esse trabalho que fazemos também de intermediação associativa, entre aspas. Isto é, de posicionar as empresas em projetos que aumentem a alavanca e que façam cooperação empresarial. Exato. Isto é, será preferível uma empresa, quando vai para a internacionalização e quando vai em projetos de internacionalização, ir só às empresas de Coimbra? Como, infelizmente, faz agora a CIM, que vão só os autarcas de Coimbra ir lá fora a apresentar em termos de investimento? Nem convidam os empresários, as associações empresariais? Não, o que é importante é que as empresas, quer seja de Coimbra, possam ir juntas com a de Leiria, possam ir juntas com a de Porto Alegre, possam ir juntas com a de Vila Real, e já fazem cooperação empresarial Portugal. E depois, com base nisso, vão em mercados mais emergentes em termos internacionais. Portanto, é isso que temos estimulado. É dar força e posicionamento e dar mais músculo, que é o exemplo também com isto da fusão associativa. Nós temos que ganhar mais. As empresas têm que gerar mecanismos de fusão. Uma empresa, digamos,
e cooperação
média
não é?
Aqui, lá fora é uma microempresa. Portanto, se nós não ganhamos força e posicionamento em Portugal de fusão e de agregação, digamos, também não damos o exemplo em termos fortes. Portanto, é esse mecanismo que também estamos a trabalhar, não é?
E aquilo que eu percebi agora com a refundação da ASIC, conseguem também apanhar os pequenos comerciantes.
Por isso é que nós temos os nossos associados que são 400, e agora, de um momento para o outro, em perto de 2, 3 meses, conseguimos 200 microempresas, mais pequenas empresas, que são as que aderem à NERC ASIC.
Portanto, já vão em 600 agora.
Pois já, vamos lá ver, as 200 que têm, sim, essa vertente, e as outras associadas que já estavam em termos de associação. E que são mercados diferenciados. E, portanto, o que se notava sempre, e já guardar esta nota também, é que havia, digamos, houve sempre um posicionamento em que, mesmo em termos aqui de Coimbra, de coisas, vinham sempre a NERC como coisa. Portanto, a NERC veio posicionar-se num mercado não concorrencial com a SIC.
Mas houve também muita inveja em relação à NERC. E mas
haverá,
dizer,
sempre,
não?
Haverá sempre. Haverá Sim. sempre em relação à NERC, haverá não. sempre em relação ao Pina Prata, haverá Sim. sempre. Mas o sinal que também quisemos dar é a disponibilidade. Digamos, é a fruição associativa das empresas. Portanto, e por isso é que este exemplo foi a fruição. Quer dizer, isto não é... Sim, é uma coisa aberta. E, portanto, quando nós fizemos essa situação, não quisemos ver... Quisemos situar-nos num nicho de mercado onde não se atuava. Como existem o exemplo. E dizem assim, então, mas porquê que era esse o exemplo? Olha, em Leiria existe a Nerlei, existe a Acilis. Instituição Comércio de Serviço de Leiria, existe a Nerlei na mesma cidade. Aqui naturalmente se convivia com uma NERC, digamos, enquadrada numa vertente diferenciada, e com uma ASIC posicionada nos mercados das pequenas e médias empresas, os problemas são diferentes. Os problemas são diferentes. E, portanto, quando e a NERC foi... Quando a ASIC como se caiu, como foi vista a NERC como invasora. Epa, tal coisa. Não. Tomara na altura, e foi uma das coisas que nós, ora, já estivemos a fazer, nós tentámos ajudar a ASIC. A ASIC é que não se deixou ajudar. Tentámos ajudar a SIC para ver se não caía. Infelizmente, aconteceu. E, portanto, nesse sentido, quer dizer, portanto, existem estes nichos de mercado. Existe este posicionamento. E por isso é que vimos, de um momento para o outro, as pequenas empresas, porque, na verdade, contactava-se, havia ações. Epá, mas a SIC tem marca. A SIC tem uma marca na região. E, portanto, e é isso também que queremos simbolizar com isto. É puxar os pequenos empresários, o pequeno dirigente associativo, o pequeno enquadramento em relação a atividades empresariais, para este mercado associativo.
E este novo executivo da Câmara de Coimbra está no bom caminho quanto a políticas para fomentar aqui o investimento e o empreendedorismo? Já deu alguns sinais positivos?
Há sinais positivos, há sinais, digamos, em termos de enquadramento das atividades digamos, industriais. Acho que da parte, se houver uma crítica à Câmara, é preciso estar mais, ouvir mais o associativismo empresarial, digamos, e já começa a haver mais sinais, isto é, não pode estar fechada tanto dentro da redoma. Agora, há situações positivas, há situações que têm a ver com o turismo, têm a ver com o comércio, têm a ver com a indústria, aqui com a questão dos planos de pormenor também, portanto, há aqui os fatores positivos. Agora, é preciso muito trabalho. É preciso, digamos, enquadrar dinâmicas que levem à atração de investimento, digamos, e posicionar mais essa situação. Esperemos que corra bem, porque se correr bem esta situação de articulação com as empresas, com as entidades e com isto, também correrá bem à cidade e à região, não é?
Mas houve um tempo em que foi quase um deserto, não? Que até motivou a sua candidatura também para dinamizar a Câmara.
Não, veja, o deserto foi feito em dois... Falando concretamente, eu nunca disse isto publicamente, vou dizer nesta fase. Na altura, eu tinha uma visão para a cidade e para a região. E, portanto, nesse sentido, na altura, quando dirigia a SIC, fiz essa visão. Por uma série de razões fui convidado pelo Dr. Casa Encarnação para lidar. Houve coisas que eu tinha em termos de visão que não foram deixadas fazer dentro do executivo de coisas. E, portanto, não me resalçava outra situação de saltar e exercer a minha cidadania. Exercia. Fiz esse sinal de cidadania, dei esse exemplo. Perdi. Voltei às empresas, voltei ao associativismo empresarial e, portanto, cá estou e cá estarei. Portanto, não tenciono voltar à política. Este é o meu papel e, portanto, é esse papel que eu gosto de fazer.
No associativismo, não é? E as empresas não se podem queixar, portanto, para além do apoio que podem ter da NERC, também tem aqui em Coimbra a Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade, a Associação para o Desenvolvimento Tecnológico, o Fab Labs, portanto, são
Sim,
tudo...
Sim, basicamente, vamos lá ver, e são associações que até são associadas da NERC. Portanto, a NERC tem... Entre as associadas, as empresas e as associações empresariais têm atividade económica ligada, não é? Portanto, A Novatec é uma entidade ligada ao desenvolvimento tecnológico em que tem associados como o IAPMEI, tem associados como a Associação Industrial Portuguesa, tem associados como o Conselho Empresarial da Região Centro, portanto, é multi-atividade e, portanto, e tem um segmento muito próprio. Tem um segmento que é uma escola tecnológica ligada às áreas técnicas e tecnológicas, automação, robótica, controle industrial, cibersegurança, tudo que são áreas, digamos, em que tomar a haver mais técnicos para enquadrar a empregabilidade. MIT, que é um centro, digamos, é um centro de inovação baseada em laboratórios acreditados pelo IPAG e, portanto, está a fazer trabalhos fortíssimos na área das águas, dos resíduos, da farmacêutica, da parte agroalimentar também, em termos de análises físico-químicas e, portanto, nesse sentido está a fazer trabalhos para grandes empresas, portanto, está situada aqui em Coimbra, no Complexo Tecnológico de Coimbra. E, portanto, e nesse sentido também já fizemos, agora porque são entidades sediadas no Complexo Tecnológico de Coimbra, inclusive a Associação Fab Labs Portugal, que tem as redes Fab Labs em Portugal, desde o Fab Lab da EDP, desde o Fab Lab do IPG de Bragança, do IPG da Guarda, desde a Adral de Évora, agora também vai-se abrir nos Açores e na Madeira. E, portanto, e é esse repto que lanço e que já lancei, inclusivamente, com a visita do vereador, Dr. Miguel Fonseca, aquele espaço. O Complexo Tecnológico de Coimbra vai estar na frente da cidade. O que é que isto quer dizer quando eu digo vai estar na frente da cidade? Com a recuperação
da estação,
o Complexo Tecnológico de Coimbra, que tem sido o parente pobre de um sítio que está ali, que foi a antiga Lufapo, no Loreto, e portanto precisa de assumir essa centralidade. Qual é o Complexo Tecnológico de Coimbra? Que está, assim, que está situado a 500 metros da Baixa, que está situado rapidamente, quem for de Olhão, de Faro, de Braga, do Porto, vem no trem de velocidade alta ou no Intercidades, ou futuramente, no Alta Velocidade.
Irá subir as escadas e está lá
no... escadas e está no complexo, neste espaço. Qual é? Nenhum. E, portanto, Coimbra tem que assumir este. E foi este que lançámos o Repto Zero. Vocês vão fazer este plano... Não esqueçam no plano que a sinalética. Não esqueçam da acessibilidade. Agora foi cortada ali a zona das novas acessibilidades a este espaço. Porque este espaço vai ser um espaço frontal. Isto é, pessoas que venham de fora vão ver este primeiro Complexo Tecnológico de Coimbra. E tem que ser dignificado o espaço envolvente. Já não estamos a dizer dos edifícios. Os edifícios estão a ser recuperados, estão a ser coisa e tal. Portanto, eram edifícios recentemente novos. E, portanto, tem incubadoras.
Urbanístico,
a própria Nova Tecna tem uma incubadora reconhecida dentro da Rede Nacional das Incubadoras. Está lá o Centro Tecnológico de Cerâmica de Vede, está lá uma série de entidades. E, portanto, este sinal, quando há aqui o plano do Jambusquê e que vai estar fronte, portanto, é preciso dar esta identificação. E esperemos que esse sinal seja dado com a vertente prática por parte também do Executivo Municipal.
E como é que tem sido o relacionamento da NERC com o Politécnico e a Universidade?
Isso tem sido uma dose difícil. Uma dose difícil porque temos lutado por isso, mas é tal antítese do que existe em relação, por exemplo, ao Politécnico de Leiria e outros Politécnicos. Isto é, não tem havido grandes atividades em relação. Isto é, e isto é preciso estimular, isto é preciso enquadrar, isto é preciso dinamizar, quer seja com esta ou com outras associações. É preciso criar-se uma dinâmica muito mais forte de inter-relação, porque o conhecimento tem que ser gerado numa vertente em que ele seja utilizado pelas empresas. Eu tenho visto sempre que isto é o sinal que vem cá um governante, se diz sempre isto, é preciso que a universidade se ligue mais às
empresas. Sim.
Vem o secretário de Estado da Economia, é preciso que as empresas, o Politécnico se ligue mais. Mas depois não se pratica. Isto é, não se pratica isto. Posso dizer assim, aí pratica-se muitos projetos e tal, mas depois isto não funciona. É outra das coisas que nós temos que levar. Faça-se aqui uma protagonizada pela Câmara ou por quem seja, um encontro em que se junta a Universidade, o Politécnico, as associações empresariais existentes, e se diga o porquê disto não estar a funcionar.
Porque, como se pode articular?
Porque, veja, depois ligam-se a minudências, não é? O Politécnico resolveu fazer um Coimbra ITEC, isto é, há muitos ITECs por aqui, e resolveu criar mais uma coisa. A gente sabe para quê, é para ir aos fundos. Agora, se estão a criar coisas para ir aos fundos, daqui a uns tempos, fecham. A gente sabe, percebe, mas isto não é nada. Isto tem que ser uma coisa que ganhe massa crítica. quando se fala numa coisa destas no Porto e Lisboa, tem que ser uma coisa que ganhe massa crítica. Agora, criar, como fez o Politécnico, anda aí agora a coisa. O Dr. Jorge Conde a dizer que fez um Coimbritec, que são 5 ou 6 pessoas que juntaram, algumas delas empresas privadas, para fazerem uma coisa em que vão buscar dinheiro para os fundos, epá, isto não é nada. Peço desculpa dizer isto, mas é uma realidade.
E quando já há o Centro Tecnológico
de Coimbra? Não, quando há a Centro Tecnológico de Cerâmica de Vidro, quando há a IPN, quando há ITCONS, quando há a AMT, quando há a Nova Tecna, quando há a EBILI. Então, mas andamos aqui a brincar, a criar coisinhas. Não, isto não. Isto não. E, aliás, é uma forte crítica que eu faço ao Politécnico, digamos, e por esta via, também por esta via, assim, anda a fazer isto, a pulverizar as associações. A gente percebe para quê? É para irem buscar só fundos. Mas isto não pode ser assim. Isto tem que se criar, é massa crítica nas gestentes e enquadrar uma vertente, digamos, de corpo destas intervenções. É para por Coimbra tem esse posicionamento, tem essas entidades. Para que estamos aqui a criar mais microentidades?
Temos é que reunir forças, não é?
Temos que juntar-nos. Agora, se juntarmos, tem que rolar cabeças para virem cabeças novas, isso é outra coisa. Mas isso é a vida. A vida é assim. A vida temos que ter essa humildade. Agora, por amor de Deus, andarmos aqui a fazer isto. E isto não é uma boa situação. Isto não é uma boa, este exemplo de coisa não é uma boa situação. Uma coisa que juntaram, fizeram ali uma coisinha, vão-se situar ali num espaço e agora vamos ver se vêm os fundos para ver se cai aqui alguma coisa.
É a vida.
Isto ocorre, não é? Isto ocorre. Portanto, é uma crítica que faço fortemente porque não é admissível.
Mas vê alguma entidade que podia reunir isto tudo, pôr toda a gente a conversar?
Vamos lá ver, as entidades que podem estar a conversar em relação a isto são as entidades que, de uma maneira objetiva, situam, ou são as entidades públicas, ou é o que devia fazer uma CIM. Não devia deixar fazer isto. Uma CIM não devia deixar protagonizar isto. Devia dizer assim, então quais são as instituições que existem aqui? Vamos lá sentar. Para que é que é preciso uma ITEC? Para que é preciso mais não sei o quê? Em vez de estar a dividir, eu percebo, dividir para reinar. Dividir para criar mais coisas, para ir a mais fundos. Epá, mas isto não tem nexo, porque não dá corpo. Não dá. E depois temos que chegar a acordo com o Dr. Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social. Nós não há voz ativa, porque quando Coimbra vai, estão lá 10 pessoas que não têm poder nenhum. Porque não há o tal focos de força e da associação em relação a isso. Se me dissessem, eu varia e voltando outra vez ao ITEC, se me dissessem, vamos criar aqui uma mega entidade que liga o Politécnico, a Universidade, as associações que existem, ITEC, IPN, e então fazer aqui uma coisa, e que depois há uma pessoa, uma voz que fala disto, ainda acreditar. Agora, o Politécnico faz uma coisa ali com umas empresas para fazer o ITEC. A Universidade também tem umas coisas. E continuamos nisto.
Está tudo desencontrado. Sr. Engenheiro.
Por isso é que lembra-se o que é que eu disse no início. É, continuamos em Coimbra na chamada teoria soma nula. Isto é, todos se tentam anular. Enquanto for assim.
A soma é zero.
Teoria da soma nula. Isto é, todos se anulam. Todos se tentam anular. Uns outros anulam a tal, a Universidade anula Politécnico, Politécnico as associações e tal. Para quê? Para ninguém sair com força para dizer, epá, está aqui a pessoa a sair com força para colocar. E de antes havia. Eu dou exemplo. Mota Pinto. Francisco Fernando Nogueira. Dias Loureiro. Fausto Correia. Onde é que existem?
Barbosa de Melo.
Barbosa de Melo, sim. Posso-me estar aqui a falhar nomes. O que é que temos agora? Por Lisboa. Mas... Quem? Que nome? Mesmo professor universitário. Que nome? Que não temos nomes. Teoria da soma nula.
E para terminarmos, então, e a conclusão? Já está espalhado por quase todo o país.
Sim, a conclusão, olha, 35 anos foi das primeiras iniciativas, depois já nasceram outras empresas, digamos, que fazem depois parte
copiar o modelo
do grupo conclusão, mas obviamente temos um conjunto, e quando fizemos 35 anos é um sinal que, digamos, temos, e fiz o agradecimento aos colaboradores, às pessoas que passaram, às instituições que ajudaram, porque basicamente não é fácil uma empresa manter-se 35 anos e estar de norte a sul do país, E, portanto, nesse sentido, é para que cá continuaremos. Isto deve-se mais aos colaboradores, deve-se mais aos formadores, aos consultores, às pessoas que estão desde Aveiro, Leiria, Águeda, Ceia, Viseu, Lisboa, pronto, uma série de lugares. E, pronto, e cá continuaremos a fazer futuro e como costuma dizer, formamos talentos e iluminamos carreiras. É o que temos feito.
Eu vi que há muitas formações que até são pagas, né? As pessoas podem mesmo aproveitar.
Nós, a maior parte da formação, digamos, e tem sido o sucesso da empresa nesse sentido, porque como também é uma das coisas que se vê, é que muitas vezes quando há financiamento há empresas a nascer. Sim. Quando há, fecham. Tem sido as acreditações que temos. Nós estamos acreditados pelo ACT, pela Ordem dos Engenheiros, pelo IFP, pelo IMTT, pela Polícia de Segurança Pública, portanto, todos os cursos que nós temos, tentamos tê-los acreditados e que deem um benefício à pessoa. Pelo IFP para tirar no cabo de formadora, pelo IMTT, digamos que tem a ver com as áreas associadas, Ordem dos Engenheiros também, portanto, existem um conjunto dessas situações que, obviamente, as empresas e os particulares, quando vão, sabem que, além de terem um certificado, têm uma especialização que podem usar. E podem utilizar porque é uma das coisas que são importantes e que são para as carreiras das pessoas no futuro, não é? Agora não é formação por formação, em que dizer, olha, agora fiz ali uma formação, não. Não, é formação qualificante e isso, é isso que temos vindo a fazer e que queremos continuar a fazer, digamos, não estou a dizer mais de 35 anos, mas mais de 35 anos com outras pessoas futuramente que não eu, para que vão liderar ou outras que irão estar na organização.
Sr. Engenheiro Pina Prata, olha, obrigado.
Tá, obrigado, eu obrigado pela atenção.
E aprecio
também
a sua força, a sua vontade.
Eu acho que.
O seu entusiasmo.
O nosso entusiasmo, quer seja também de vosso, de jornalistas, quer seja dos órgãos de comunicação social, e portanto, e parabenizar o grupo, porque na verdade é também um lutador, o Rádio Regional, o Campeão e os outros jornais, porque basicamente é disto que precisamos. Nós precisamos de irreverência. As pessoas às vezes também não percebem isso. Precisamos de irreverência, precisamos de pessoas que puxem por isto. E pronto, olha, serei sempre uma voz independente e irreverente. Isso não me tirarão.
E por
porque uma
também,
das coisas...
E, por isso também o
e faço aqui também uma homenagem aos meus pais. Meus pais eram pessoas primárias na zona da Serra da Estrela e sempre disseram assim, não digas nunca nem, é sim ou não. E sempre utilizei esta massa.
Muito obrigado pela presença, obrigado aos ouvintes. Este foi mais uma edição do Praça da República, que poderá ser ouvido sábado a partir das 11 horas e ficará em permanência também no site da rádio para ser ouvido e a ler no Campeão das Províncias da quinta-feira. Bom dia, até
obrigado,
à próxima.
Bom dia.
Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro e tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.